Vamos lá então, mais um podcast. Acho que ficou. Ah, sempre parece que eu tô berrando quando eu começo podcast, mas, né? Não tem musiquinha hoje, só estou aqui às 9h57 da minha manhã, acabando de acordar com um pastelzinho na mão, um delicioso café. Com a minha vida, que parece a vida de um cara que se deu muito bem na vida, uma vida assim, tranquila, sem estresse, não precisando ter esse negócio de conversar com gente, não precisando, eita, não precisando ter que me estressar, né? Aquela vida calma, aquela vida serena, aquela vida tranquila, aquela vida que eu posso relaxar e só sentir o prazer e a alegria. É essa vida que eu estou tendo agora. E aí, cara, o que tá acontecendo na sua vida? Final de ano, porra, Natal, Ano Novo, se preparando aí. É isso aí, né, cara? Chegou de novo. Mais uma vez. Aí vai começar tudo de novo. Aí o primeiro mês tu vai tentar começar uma academia, objetivos novos, melhorar de vida. Aí vai chegar final de janeiro, tu vai estar morto, não vai ter visto o resultado, porque as coisas demoram. Aí tu vai pensar, ah não, vou fazer um mês de férias mais. Aí depois que eu passar o carnaval eu volto com tudo. Aí quando veja é dia 20 de dezembro de novo. E você tá na merda. Eu sei bem como é que é. Eu estou assim, só que ao mesmo tempo eu estou completamente feliz. Porque eu consegui craquear o Pro Evolution. Eita, pô. O Pro Evolution Soccer 2020. E agora eu vou passar horas e horas depois desse podcast jogando PES até o meu cu fazer bico. Eu joguei umas partidas ontem, meu Deus do céu. Como eu sou ruim, porque eu tô acostumado a jogar a maior parte da minha vida a jogar PES no Play 2. E quando tu vai pro PC, é uma diferença, mais uma diferença incrível. Então, vou passar horas e horas jogando e me divertindo, não tendo contato social com pessoas, porque é isso que eu faço na maior parte do tempo. Eu não converso com pessoas, eu simplesmente finjo que elas não existem. É assim, cara. É isso aí mesmo, me isolei de todo mundo, tô sozinho. Por que que o ser humano é assim, né? Por que que a gente se sente mal quando a gente não tem amigos, quando a gente tá sozinho, sendo que é tão tranquilo, é um astral tão bom, tu não precisa se estressar, tu não precisa ficar, puta que pariu, vou ter que sair com esse merda. É tão tranquilo, traz uma paz tão grande, por que que a gente não sossega? Por que que a gente tem que querer, não, preciso ter um amigo, preciso ter um merda falando no meu ouvido, vamos sair sábado. Não, cara, só fica de boa, joga teu pé sozinho, já que não tem amigo pra jogar. E fica tranquilo, relaxa, compra alguma coisa pra comer. Engorda, cara, faz que nem eu. Larga de mão desse negócio da academia. Mulheres já não gostam muito de tu, nem de mim, então, cara, aproveita essa tua vida aí, não gasta tempo. Não gasta tempo na academia não, que depois tu vai morrer e só vai demorar mais pro teu corpo se decompor se tu for cara sarado, um cara saudável. Então, cara, foda-se, até a gente morrer, já vão ter dado um jeito de botar o nosso cérebro num pendrive. Então, cara, pendrive não precisa de músculo, pendrive não precisa de musculação, pendrive só precisa não quebrar. E só precisa ser ligado na luz, no computador, pra tu poder funcionar. Só isso. Simples, rápido e fácil. Que café dos deuses com no mínimo 10 colheres de açúcar e café. Porque o negócio aqui é pegar diabetes, né? O negócio aqui é... Quanto mais açúcar, melhor. Estou com uma maionese Hellmann's agora na minha frente aqui. para passar nos pastelzinhos e comer. Eu estou com uma dor, uma canseira, porque eu fui dormir, era 4 da manhã que eu fiquei jogando uma Libertadores no PES, onde não passei nem da fase de grupos jogando no Amador, mas beleza, beleza. Eu me divirto, o tanto que eu me divirto jogando jogo de futebol é o quanto que eu me estresso quando eu perco. Então é uma maravilha eu gritando sozinho de tarde e na frente da minha casa tem a brigada ambiental. E às vezes eu começo a gritar com o computador, merda! Ah! Filha da puta! Eu fico pensando se eles não pensam em invadir essa casa pra ver se não tem alguém sendo abusado, pra ver se não tem alguém em cativeiro. Eu pareço um esquizofrênico. Quando eu saio na rua, eles ficam me olhando com uma cara de quem quer me prender e tem pena de mim e acham que eu sou louco ao mesmo tempo. Que é uma maravilha. É uma maravilha. Sobre o que que a gente vai... Sobre o que que eu vou falar hoje? Já que já foi... Quantos minutos de enrolação sem falar nada? 6 minutos, é isso aí. É isso que eu faço, eu enrolo 1 hora. Aí eu aperto... Tic, e acabou o podcast. Engraçado que os outros fazem isso e as pessoas assistem. Eu faço e ninguém escuta. Incrível, né? A mesma enrolação. A mesma falta de vontade. Mesma canseira. Mas aqui tem um café delicioso. É isso. Aconteceu um negócio no final de semana que... me botou em dilema. Me botou em dilema. Eu vou chamar de... o dilema da gorda. Eu tava na casa dos meus padrinhos, né? Eu ia passar o sábado lá. Aí chegou uns amigos dele que iam jantar lá. Chegaram, era 4 da tarde. Eles tinham uma filha da minha idade que era uma puta de uma gorda. Não era uma puta de uma gorda, era uma gorda normalzinha. Uma gorda gordinha, gorda. Não é gorda, gorda. Gorda, só gorda. Que tinha uma raba imensa. Uma gorda, né? Aquela raba que... sabe? Aquele pedaço de carne suculento que tem a bainha em cima. Isso aí. Eu comerei um pedaço de carne, mas não consegui comer a gorda. Mas entrei em um dilema profundo durante horas e horas. E aí tá, tava gorda lá, passou umas horas. Aí jantaram. É, na casa dos meus padrinhos tem 2 pisos. Aí a gente jantou no andar de baixo. Eu fui lá pra cima assistir TV sozinho. E ela veio de atrás e sentou no sofá. Aí eu levantei. Aí eu sentei de novo. Ela tava do meu lado lá. E ela ficou uns 20 minutos do meu lado, só vendo a TV. Eu pensando, puta que pariu, será que eu pego essa gorda? Faz tanto tempo que eu não beijo que... ninguém vai saber que eu peguei uma gorda. Sabe como... se fosse um crime pegar uma gorda. E eu tentando me livrar desse preconceito meu. Não, cara, vai lá, pô. Ela só tem uma papada embaixo. Tu também tem papada embaixo, quase. Olha, tu é feio, cara. É esse o teu nível de pessoas. Gorda, ela é bonita pra ti. A puta raba, vai e pega, cara. Mas puta que pariu, é gorda, cara. Não sei, vai que... ah, eu não sei, cara. Mas será? Não. Ah, cara. E eu fiquei nesse dilema se eu pegava a gorda ou não pegava. Durante os 20 minutos dentro da minha cabeça. E tentando... eu me dava argumento pra me pegar. Aí meu lado preconceituoso dava argumento pra não... e eu devia estar parecendo um esquizofrênico do lado de fora, só... sabe quando tu tá com os dentes abertos, aí tu fica indo pra frente e pra trás, assim? Aí a gorda começou a puxar assunto, começou a falar, ai, que série que tu gosta de assistir? Ai, porque tipo, não, ai, tipo, não, como que tu não assiste essa série? Começou a falar essas merdas, eu comecei a entrar no papo. Só que eu fui um puta de um babaca, porque tudo que ela falava eu puxava pra baixo. Porque enquanto ela falava, eu não dava muita atenção. Eu só continuava com o meu dilema dentro de mim. Eu pego ou eu não pego essa gorda? Porque faz tanto tempo que eu não beijo. E eu sou um cara feio. Se vocês soubessem como eu sou, vocês e vissem a foto da gorda, vocês iam falar, porra, é claro que tu pega essa gorda. Tu não tem a oportunidade de beijar todo dia. E já tu pode contar ela como 2 pessoas que tu pegou. Mas não, dentro da minha cabeça... Porque eu sinto pena de mim. Às vezes eu penso, ah, não, eu nem sou tão feio assim. Eu sou bonito, sabe? Eu nem sou tanto assim. E eu tava com esse dilema dentro de mim. Agora tá falando, não, é porque, puta, como assim tu não assiste Teen Wolf? Como assim? Não, porque, tipo, maravilha. Tem que assistir. Ah, puta que pariu. Aí ela, ai, que tipo de música que tu gosta? Aí eu, não sendo samba e pagode, pra mim tá bom. Ela, como assim que tu não gosta de samba e pagode? Eu amo samba e pagode. Como que tu não gosta? É, eu não gosto, tu ama e eu não gosto. Duas pessoas diferentes, sabe? Nunca viu isso, diferença? Tu é uma pessoa gorda e eu sou magro, diferença. Tu é mulher e eu sou homem, diferença. Tu gosta de samba, tu gosta de pagode e eu não sou retardado. Diferença é que a samba e pagode é muita alegria desnecessária. Eles cantam com muita alegria e músicas muito tristes. Isso aí é sertanejo, mas sei lá. O Thiaguinho, ele canta música triste com alegria e o ritmo. O problema é o ritmo do pagode. A letra é que nem sertanejo, só bobagem. Mas o ritmo é uma alegria brega, sabe? Tu sente uma alegria brega, uma alegria de quem tá tentando suspirar pra sair da depressão e quem canta pagode. Tipo, ah, eu não sei, eu vou pesquisar uma letra de pagode aqui pra vocês verem. Como é uma alegria que tá tentando fugir de alguma coisa. Letra de um pagode. Pagode. Porra, meu. E aí se reúnem, e aí... Ah, é muita, muita alegria pra pouca coisa. É isso que eu acho desnecessário no pagode. 100% pagode letras, ó. Jeito de olhar. Quando eu vi você, eu me apaixonei. Você é tudo que eu sempre quis. Deve ser assim o ritmo, sei lá. Você me faz feliz, vem cá meu benzinho, me dá um colinho, faz amor. Gostoso, faz amor de novo comigo, quando acordo do seu lado, eu não. Ah, entendi, é... pra quê, cara? É a mesma coisa do funk, só que... no jeito menos escrachado, que não causa tanto tesão e que tenta passar uma alegria que... ah, me irrita. Ai, me irrita. Aí ela, como assim você não escuta pagode? Eu, puta, negócio chato, você tem que ser idiota. O quê? Como assim? Aí ela perguntando as coisas, falando sem parar, foi só... A hora que ela começou a falar, ela não parava mais. Parecia que ela tava num rodízio de carne. A hora que ela começava a comer, não parava mais. Piadas com gordo. Yeah, 2019. Criatividade. E aí, eu ficava lá naquele dilema. Mas, cara, ninguém vai saber. Porra, tu não vai ser zoado. Isso é por causa da sociedade. Sociedade que faz bullying na escola, que zoa o amiguinho quando pega a coleguinha gorda. Foi por isso que veio essa dúvida na minha cabeça. Porque o que é uma pessoa gorda? É uma pessoa que tem mais carne. Que ela não acaba aqui. Ela acaba ali. É tipo... tu não reclama se alguém... se alguém chegar pra ti, ó. Tem esse prédio aqui de 10 metros. Eu tenho esse de 500. Qual tu quer? Tu vai querer o de 500. Por que a gente... a gente sempre o maior é o melhor. Tirando quando é uma gorda. Devia ser melhor também do que uma magra. Um gordo também devia ser melhor que um magro. Mas por que que pra nós tem que ser magra, tem que ter a curva? Não! Se alguém me oferece um bezerro de 20 quilos ou um touro de 400, eu vou querer o touro. Por que que com gorda não é assim também? A gente devia preferir gordas? Por que que a gente prefere uma TV de 50 por aí do que de 15? Tudo, a gente sempre quer o maior. E por que que nisso não? Porque é bonitinho. Um negocinho que tu aperta assim, aí tu sente a fofura. E eu tava me debatendo, tava dando esses argumentos dentro da minha cabeça. E o tempo passava e eu não sabia. Porque um lado de mim pensava, cara, para de ser trouxa, isso é uma coisa totalmente normal, tu não tá cometendo um crime, ela é uma pessoa igual, para de ser preconceituoso, para de ser filha da puta. E o outro lado de mim... que eu acho que é um pouquinho orgulhoso e que não deveria ser, um pouquinho prepotente, tu vai estar se humilhando. passar o negócio que eu chamo de língua num pedaço de pele com banha, revestido, cabelo e DNA. Isso aí é estar se humilhando? Não, é só uma pessoa qualquer, cara. Só uma pessoa normal. Eu ia estar me humilhando se eu beijasse as mendigas da minha cidade em troca de um gole de cachaça. Aí sim ia ser humilhação, mas é uma pessoa normal. E aí eu ficava isso dentro da minha cabeça, meu lado preconceituoso quanto meu lado sensato e certo, e eles ficavam brigando, e eu não aguentava mais pensar, não aguentava mais. E é assim comigo o tempo todo, eu fico nesses dilemas. Essa é minha vida, brigar comigo mesmo, meu grande inimigo sou eu. Eu que me impeço de ser feliz. Ah não, tu vai passar vergonha. Vou passar vergonha pra quem? Pra Deus? Só Deus tá me olhando, se ele existe. Ou o diabo. E não é crime, não é pecado comer gordacho. Não vou chegar no céu, puta. Vai ter que descer, hein. Lá em 2019 tu beijou aquela gorda lá e vacilou, hein, cara. Não, não é assim, eu acho. Porque se for, ô Deus, para de ser gordofóbico. Deus, para de ser gordofóbico. Não deve ser, não deve. E eu ficava lá, nesse debate. Porque eu me sentia superior. E esse foi o meu erro. Porque eu sou pior do que aquela menina. Eu sou mais feio que ela. E eu sou magro. Porque minha cara... Ah, minha cara não... vontade de pegar o espelho. Tacar na minha frente. Toda vez que eu olho a minha cara no espelho. Porque é um negócio... Porque a chance da gente nascer é tão baixa. Tão baixa. Porque tem tanto espermatozoide. E é tão baixa. Mas tão baixa. E eu consegui nascer. E tinha que secar essa cara. Não podia pelo menos ter uma cara melhor. Outra dúvida que eu tenho. Quando o homem goza da mulher, é milhões e milhões de espermatozoides. Mas espermatozoide é só porra, né? E só um deles fecunda. Mas, tipo, todos esses espermatozoides, eles não têm nada formado antes. Então, digamos que fecunde. Qualquer um dos outros espermatozoides que tivesse fecundado, que não fosse eu, e desse homem, ia ter a mesma... Ia ser eu igual? Porque é o mesmo espermatozoide do meu pai, é o mesmo DNA, não tem diferença. Vocês me entenderam? Tem alguma diferença entre eu e outro espermatozoide? Se fosse um espermatozoide que bateu na trave do útero da minha mãe, tivesse entrado e eu não, seria eu ainda? Porque eu não era nada, eu era porra. Isso é uma dúvida que eu tenho. Será que cada espermatozoide vira uma pessoa diferente ou o espermatozoide de um pai sai um trilhão e entra um na buceta? Esse um que entrar, não importa qual seja, se der homem vai ter a mesma personalidade, se der mulher vai ter a mesma. Será que é assim ou é cada um tem uma personalidade diferente? Porque se for assim, caramba. Onde é que eu tava mesmo? Eu tava da curva. Aí eu fiquei nesse dilema. Aí ela foi embora, e aí eu fiquei, puta, devia ter pegado a gorda, cara. Para de ser tongo, para de ser preconceituoso. E deixei de beijar, o que faz muito tempo que eu não faço, não ligo tanto, mas porra. Na sociedade que a gente vive hoje em dia, xingar no Twitter e dizer que transa são duas coisas que você precisa fazer no mínimo uma vez por mês. E stories embalada, oh, sextou, sabedão. Precisa fazer todo mês isso, pra tu ser considerado normal. Senão tu é esquizofrênico, tu é louco. Tá, e não fiz. Aí ela me obrigou a seguir o Twitter dela. Ela me seguiu, segui de volta. Aí eu entrei lá no Twitter. E aí que vem o plot. E aí que vem onde eu perdi o salto. E percebi o quão merda eu sou. Porque a gorda tweetou que eu tava feio demais. Foi meio subliminar, mas dá pra saber que era eu. Ela fez um tweet falando, ah, não sei o que. Eu esperava que ele seria mais bonito. Saudade de quando ele era melhor. Tá feio demais, hein. Tweetou um negócio assim. Quando eu vi isso, eu falei, porra, tu tá pior que as gordas, hein, cara. Não que gorda seja um negócio ruim. Entendam que ela é ruim na minha cabeça, no meu pequeno pedaço de cérebro preconceituoso. Mas na outra maioria parte do meu cérebro, eu sei que isso é errado e eu reprimo isso. E eu tento excluir isso de mim. É um processo que eu tô tentando evoluir, que eu tô tentando melhorar. Então não me julgue. E só me deixe continuar por aí livremente. E aí quando eu vi esse tweet... Senti a vontade de chorar, porque eu percebi, cara, tô um pedaço de merda. Tô um pedaço de bosta, que nem a gorda que quer. Ela, talvez se tu tentasse com ela, ela nem ia querer vomitar na tua cara. Isso é o tão horrível que eu estou. Que nem alguém que tem... Cara, eu me senti muito mal. E eu merecia isso.
Eu merecia esse soco no meu rosto. Porque eu sei que eu sou feio, mas, porra,
essa pessoa que eu considerava mais feia que eu ter falado isso de mim. Tirou a minha prepotência, tirou meu orgulho. Só mostrou é isso, cara. Tu vai ser um merda pra sempre. Por isso que eu quero ter barba logo e essa merda não cresce. Pra mim poder tapar o meu rosto o máximo possível. Ver se melhora. Começar a ter barba é a última esperança que eu tenho de ficar um pouco menos feio na minha vida. Essa é a última esperança que eu tenho. Então eu preciso que isso dê certo. E essa barba cresça logo. Mas não é. E foi isso, cara. Fiquei a noite inteira me debatendo se eu beijava a gorda ou não. Não fiz, porque sou um filho da puta. E depois fui humilhado e percebi o quão lixo eu sou. Ah, eu me senti tão mal. Nossa senhora. Eu me senti tão mal. É como se um cara roubasse um banco, matasse 40 pessoas, fosse preso numa cela com 187 presos, matasse todos, saísse da prisão, fizesse um atentado às Torres Gêmeas parte 2 no Brasil e me mandasse uma mensagem: você é a pior pessoa que eu conheço. É a mesma, eu acho que é a mesma sensação, sabe? Comparei a gorda a um criminoso. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, senhoras e senhores? Agora vamos fazer a transição para o próximo tema com deliciosos goles de café. Estou olhando para as fotos das minhas primas num quadro de uma santa na parede da cozinha da minha sala agora, enquanto eu faço esse podcast, porque essa é a minha vida. Daqui um pouco tem um quadro, hein? Resolvendo os problemas do mundo, porque eu não consigo resolver os meus. E sou muito prepotente. Prepotente. Ah, cara, vamos lá. Eu quero falar sobre um negócio que eu nem sei como eu vou falar, porque não é o seu lugar de fala. Não é o seu lugar de fala como branco, hétero, privilegiado. Mas eu quero falar sobre... Eu não quero falar sobre... Tem a ver com racismo. Eu vi um filme 2017 que saiu agora na Netflix, chamado Corra. Se vocês não viram esse filme, assistam. Porque esse filme fez eu perceber, cara. Porque eu pensava, não. Eu pensava que o Brasil não tinha tanto racismo assim. Eu sou branco. Porque eu não convivo com isso. Eu moro numa cidade do interior. E a maior parte do tempo da minha vida eu passo sozinho, então eu não convivo com a realidade das outras pessoas muito, porque a minha realidade é ficar sozinho, não tenho tanto convívio social. E isso me faz não ter noção das coisas, porque no meu mundo não tem racismo, porque não tem como ter racismo se não tem ninguém. No meu mundo é só eu. E é isso, aí eu assisti esse filme e eu vi como, sabe, e as pequenas coisas, que nem aquele vídeo do Nerdologia sobre o segredo do sucesso. Se vocês não viram esse vídeo, assista, porque ele me convence, ele muda minha opinião sobre como as pessoas, elas começam em lugares diferentes na vida. E eu não pensava assim, eu achava que todo mundo tinha a mesma oportunidade, e não é. Aquele vídeo me convenceu que não é assim, fez eu mudar minha opinião. Parabéns, aquele vídeo é muito foda. Mas voltando, eu assisti esse filme e esse filme me deu medo de branco. Eu me olho no espelho e sinto medo de mim, cara. Porque eu posso... Eu posso ser racista sem eu querer. Eu posso fazer uma pessoa sentir medo. E eu não quero dizer as pessoas sentir medo. Eu quero fazer piada. Eu quero poder fazer piada com tudo. Mas eu não quero fazer a pessoa sentir medo. E eu acho que eu não faço ninguém sentir medo. Porque é só olhar pra mim. Pô, esse cara não ia conseguir fazer nada com ninguém. Mas... Cara, esse filme passa tanto... É tão bem feito. Como é que eu vou explicar pra vocês o filme? Porque vocês já perceberam que eu não sou muito bem de explicar coisas. Vamos botar aqui. Corra. Filme. A história é um cara negro que ele começa a namorar uma menina branca. Aí eles têm 4 meses de namoro. Ele vai conhecer os pais dela pela primeira vez. É aquele negócio chato, ele pergunta, ah, tu já falou pra eles que eu sou negro? Porque, porra, Estados Unidos, a gente sabe como é, família interior. Aí eles vão pra casa da família e elas são, sabe, aqueles negócios sutil, aqueles negócios que não dá nem pra perceber, quase. O cara, o pai dela, um velho, chega falando, e aí, mano, oh, e aí, cara, e daí mora na casa a mãe dela, o pai dela, o irmão, daí vai ela lá, e o cara, eu tenho que me cuidar pra não falar tanto daí. Então, tem dois funcionários só, os dois são negros, o jardineiro e a cozinheira. Ah, eu nem sei como é que eu vou explicar esse filme, porque é tanta coisa. Tá. Aí a mãe dela, ele fuma, o namorado, o cara fuma. A mãe dela tem um método de hipnose que faz o cara não fumar mais. E ela pede se ele quer participar, ele fala que não, pô, deixa quieto. Eles continuam lá conversando, tem umas situações que a mãe é meio escrota com a funcionária, com a cozinheira, mas tudo normal. Aí o cara tá dormindo, primeira noite, ele acorda, madrugada, vai na área fumar um cigarro, e aí vê o jardineiro correndo em direção dele e entrando na casa. Aí ele volta e a mãe tá sentada numa poltrona falando, ah, senta aqui, vamos conversar. Aí ela começa a hipnotizar ele sem ele perceber, e quando ele tá hipnotizado, ela hipnotiza ele com uma xícara. Vou contar o filme todo aqui, eu não sei fazer uma sinopse resumida. Aí ele fica hipnotizado, começa a sentir nojo de cigarro. Tá, normal. Aí no outro dia tem a tal da reunião de família, onde milhões de pessoas, onde muitas pessoas se reúnem na casa pra uma festa. Aí todos começam a perguntar do porte físico dele, como ele era, e começa a ser um pouquinho racista, e tu pensa, ah, é só um monte de filha da puta branca que não sabe lidar com a situação. E na verdade, todas as pessoas são uma sociedade que capturam negros, porque o vô da menina é o cara que disputou com o negro que venceu a Olimpíada na frente do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Sabe aquele cara que venceu a corrida contra o cara alemão e o Hitler ficou puto? Antes ele teve que fazer a eliminatória. A eliminatória foi contra o avô dessa mulher. E o avô dessa mulher, desde que perdeu aquela corrida, percebeu que os negros são superiores fisicamente e ele acha que os brancos são superiores mentalmente. Aí ele desenvolveu um método para transferir o cérebro das pessoas brancas para o corpo das pessoas negras. E aí, com a hipnose, porque uma parte do cérebro da pessoa negra continua, porque não tem como arrancar todo, aí tira uma parte do pedaço do cérebro da pessoa branca e coloca no corpo da pessoa negra. E aí, com a hipnose que a mulher faz, a parte da pessoa branca do cérebro toma o controle da situação. E quando tem flash de celular, por algum motivo, a parte da pessoa negra retoma a consciência. E não é isso que eles querem. Aí a sociedade se reúne e quando eles conseguem capturar alguém novo, eles fazem um leilão pra ver quem que vai ficar com aquele corpo. Só que o cara não sabia disso. Porque ele é atraído pela menina. Quem atrai os negros é a... é a filha... é a filha e o irmão. É a mulher do cara e o irmão. Sei lá se vocês estão entendendo, mas é isso. E, sabe? E a funcionária e o jardineiro, a cozinheira e o jardineiro, são os vô dela no corpo dos negros já. Aí eles tentam fazer isso com ele, dopam ele, e ele consegue se livrar e matar todo mundo. É isso que acontece. Mas, durante o filme todo, passa uma tensão, sabe? Passa um medo, eu consegui sentir medo pelo cara, eu sou um cara que pensa, porra, a gente é insignificante, a gente é que nem formiga, todo mundo vai morrer, o sofrimento de todo mundo não importa, a alegria de todo mundo não importa, nada importa, porque tudo vai acabar, não importa se tu tá sofrendo agora, sabe, uma hora tu vai parar de sofrer, não importa se tu tá feliz agora, uma hora tu vai parar, não importa se tu tá cantando agora, uma hora tu vai parar, tudo vai parar, tudo vai acabar. Esse podcast vai acabar de ser gravado, eu vou acabar de tomar café, eu vou acabar de jogar, o dia vai acabar. Eu penso assim, mas eu consegui sentir empatia por esse cara, eu consegui sentir o medo dele. E precisou uma situação tão absurda dessa pra mim perceber, caralho, porra, talvez os caras sintam esse medo toda vez que, sei lá, eles saem de noite. Eu não sei, eu comecei a olhar pra mim e ver das situações, se eu Se eu passei algum esse sentimento pra alguma pessoa, algum dia de medo, eu consegui me sentir, comecei a me sentir mal, comecei a pensar, puta, cara, é, o racismo tá aí, né, cara. Assistam esse filme, apesar de eu já ter dado spoiler, é um filme de 2017, então, pelo amor de Deus. E fez eu repensar, porra, todas as coisas, que nem no último podcast, eu falei um negócio que eu me senti culpado, sendo que eu... Nem é uma piada, só uma constatação que eu tava falando sobre cafeteria e boqueteria. Aí eu falei, será que elas podem escolher? Elas vêm aqui na frente, fica cinco paradas, aí tu abre os dentes e escolhe. Nossa, aqui não vai fazer um boquete muito bom. É, que era igual quando era na época dos escravos, que o cara que jor de engenho olhava, ah, porra, tu me prometeu com 32 dentes, tinha 8, 20 chicotadas. Eu falei isso no último podcast e eu fiquei pensando, será que isso pode causar medo a alguém? Será que isso é errado? Apesar de eu achar, porra, é só uma piada. Eu tenho que falar, mas... Eu acho que eu tenho que falar qualquer coisa que eu tenho que eu me sinto bem com isso. E depois que eu falei isso, eu não me senti bem. Eu nem sei se eu tirei do podcast ou não lembro. E eu fiquei pensando, será que, tipo... Isso pode... Eu comecei a entrar nessa pira e comecei a pensar, porra, olha o filho da puta que eu sou, porque eu posso passar esse medo. Claro que eu não vou fazer transplante do meu cérebro pro corpo da pessoa, nem capturar, mas... Eu não quero passar esse medo, porque esse medo... O medo de estar de um cara negro, estar rodeado de pessoas brancas, pode ser preconceituosa, não saber o que vai acontecer, ele existe. Eu acho que existe. E isso não é legal. E eu fiquei pensando e me senti mal. E é isso. Esse filme conseguiu mexer comigo e é muito difícil. Quando eu vejo o filme, eu fico pensando, cara, coisa idiota. E eu consegui. Porra. Caralho. Esse é o filme mais foda que eu assisti nos últimos tempos, com certeza. Eu nem sei explicar. Sabe, eu senti medo pelo cara. Eu senti vontade quando ele começou a matar todo mundo. E foi aquele final, porque foi o filme inteiro sem violência. Mas o final, os 10 minutos, foi sangue escrachado. Gente voando. E eu não gosto disso. Não gosto de ver pedaço de gente. Mas pelo medo que eu senti durante o filme, pela empatia que eu criei com ele, eu senti mais empolgação dele matando essa gente do que eu senti no Homem de Ferro contra o Thanos no Vingadores. Foi uma empolgação, cada, sei lá, soco que ele dava, tiro, ah, isso porra, mata essa gente, filha da puta. E é isso, cara, o filme, ó, mudando as opiniões aí em 2020, então... É isso, isso aí é evoluir, isso aí que é mudar, né? A gente muda de opinião, a gente muda de atitude. Eu tô me sentindo uma pessoa ruim agora. E eu não sei se eu expliquei direito, não sei se vocês entenderam. Mas era meio que isso que eu queria falar. Sei lá, não sei se deu pra entender. Vamos ver se tem alguma notícia antes de eu irmos para o quadro preferido das pessoas, que é resolvendo o problema da humanidade. Tem alguma coisa de bom nesse dia aqui, nessa terça-feira? Podcast vai ao ar amanhã. Ludmilla faz festa de casamento surpresa no dia do aniversário da amada. Porra, negócio chato pra caralho. Ah, minhas costas estão tortas. Vou entrar aqui no Google e vou colocar notícias, porque é assim que eu acho notícias. Notícias. Tem tanto assunto que eu queria falar também, mas que eu não quero falar. Porque eu acabei de escutar No Saco Cheio ontem. Se eu falar, vai sair a mesma coisa que eles. Eu tô tentando não copiar eles. Apesar de, porra, de algum lugar tem que começar. Mas beleza. CEO de Software Bank diz que a IA deve ser matéria obrigatória. E IA, que é inteligência artificial, deve ser matéria obrigatória para universitários no Japão. Porra, meu mano. Grandes volumes de chuva sobre o Mato Grosso do Sul e Paraná. 5 tendências para o mercado de viagens corporativas. Meu Deus, não tem um negócio interessante? Por que notícia do mundo é tão chato? Por quê? Ah, eu só quero uma notícia, sei lá. Alguma coisa absurda. Explosão mata 10 integrantes de família no leste do Afeganistão. Ó, isso é... É que quando morre alguém no Afeganistão, parece que... Não queria falar... camelo... Morre engasgado no Sudão. Tu não sente nada. Porque meio que tu já tá acostumado com tanta gente morrendo no Afeganistão. Que é muito diferente de 10 pessoas morrerem num acidente aqui da minha cidade. Por que, que no Afeganistão morre tanta gente assim, né, cara?
Por quê? Por que, que tem tanto boneco? Não entendo, não entendo. Ai, ai.
Afeganistão, tá aí, né? Explode gente. Parece que é do nada. Que de graça que as pessoas são explodidas. Vamos abrir essa notícia, vamos ver se sai alguma coisa. Explosão mata 10 integrantes de família no leste do Afeganistão. Se a sua família tem 10 integrantes, ela já tá errada. Minha família tem 2 integrantes, que é eu e meu pai. Eu só converso com 50% da minha família, que sou eu.
10 membros de uma família que seguiram para o enterro no leste do Afeganistão morreram nesta terça-feira na explosão de uma bomba na passagem de seu veículo, anunciaram as autoridades locais. Como assim? Eles estavam indo para o enterro?
E aí do nada explodiu uma bomba e todo mundo morreu.
É assim que acontece as coisas. Cara, parece que é que nem uma partida de futebol, explosão de bomba lá, tem que ter todo dia. Vocês não conseguem ficar um dia sem explodir alguma coisa? Afeganistão. Incrível. 10 membros da mesma família. Porra, se é de uma família, é da mesma família, né? Burro! Burro! 10 membros da mesma família que seguiam para o enterro no leste do Afeganistão morreram nesta terça-feira. Na explosão de uma bomba na passagem de seu veículo, anunciaram as autoridades locais. As vítimas são 5 homens, 2 mulheres e 3 crianças. É. 3 crianças não são homens nem mulheres. É outra espécie. Temos 3 gêneros agora. O homem, as mulheres e as crianças. Meu Deus do céu, essas notícias aqui. Declarou Talib Mengal, porta-voz do governo da província de Kosh, do AFP. Viajavam para a província de Logar para comparecer no funeral, completou. Agora não vou mais ir pro funeral, vão ter o contato direto com o finado lá no inferno ou no céu.
Porra, mas esse pedestal aqui não vai parar de cair, cara. Tá atrapalhando minha gravação aqui em estúdio. Ah, eu vou ter que contratar um cara só para ficar segurando meu pedestal. Deu, né? Acho que deu já. Tá. O porta-voz da polícia provincial, Adil Hardy, parece que todo afeganistãozense está pronto a esfaquear alguém a qualquer momento só pelo nome. Olha esses nomes. Adil Hardy, Logar, Talib Mangal. Parece que se tu falar um ai errado pra esse cara, ele pode esfaquear a qualquer momento. Por isso que morre tanta gente lá, eu acho. Porta-voz do Ministério do Interior, Nassar Rami, afirmou que os talibãs colocaram a bomba na beira da estrada analfabeto. Porra, meu, o que essa família tinha a ver com isso? Os insurgentes não fizeram comentários até o momento. O que é insurgentes? A situação do Afeganistão continua se deteriorando, inclusive durante... Ah, cara, eu devia ter falado isso do podcast, agora que eu lembrei. Se tiver alguém escutando até aqui, o que eu duvido muito, por favor, siga o podcast, @ vai lugar nenhum. Manda uma mensagem lá no Twitter, que é... @ vai lugar ou podcast não vai lugar nenhum. Faça tua pergunta lá, cara. Qual que é o e-mail do podcast pra tu fazer uma pergunta mesmo, se tu quiser? Deixa eu ver aqui. Se quiser mandar um e-mail pra fazer uma pergunta, porque eu nunca recebi um e-mail nesse podcast. Eu faço desde agosto esse podcast. Então eu ia agradecer muito. É nãovaihaln7@gmail.com. Não posso falar gmail. Se quiser falar gmail, eu falo. Então, não, sem acento, vai hALN, tudo. Não vai hALN7@gmail.com, tudo junto, manda lá. Faça tua pergunta lá se tu quiser. Tá, voltando. A situação do Afeganistão continua se deteriorando, inclusive no discurso dos Estados Unidos e talibãs. Sempre tem que ter os Estados Unidos, né? Incrível. Sobre uma retirada das tropas americanas do país em troca de garantias de segurança. por parte dos insurgentes. Durante o fim de semana, a imprensa americana informou que Washington contemplava anunciar esta semana a intenção de retirar 4 mil soldados do país. Como é que pode ter 4 mil soldados de outro país dentro do teu país, Afeganistão? Isso está errado. Não tem 4 mil soldados brasileiros no Brasil, eu acho. Como é que vai ter 4 mil soldados americanos no Afeganistão? Por que que dinossauro derretido não faz, né? Onde atualmente 13 mil militares estão mobilizados. Porra, tem 13 mil? Ah, eles querem tirar 4 mil e tem 13. Cara, Afeganistão, por isso que vocês têm tanta guerra. Tá, cansei já dessa notícia, deu. Vamos pra próxima. Tem mais alguma notícia um pouco interessante? Grandes volumes de chuva. Ah, cara. Nova Delhi tem novos confrontos polêmicos. Tornados atinge. Porra, meu, é. Depender de notícia nesse podcast nunca deu certo. E nunca vai dar, pelo jeito. Ah, eu tô cansado. Eu nem sei se eu começo a falar. Ah, eu vou falar agora. O negócio que todo mundo tá falando. Eu devia ter falado no início do podcast, mas eu tô falando no final. Ah, tô me sentindo tonto. Acho que eu preciso dormir. Mas vamos lá. Resolvendo os problemas do mundo. Já que eu não consigo resolver os meus com essa voz. E dessa vez a gente vai resolver o problema. A gente vai falar sobre intolerância religiosa. Com o que se deve fazer piada? Deve se fazer piada com religião? Sim ou não? Vamos falar sobre o negócio dos Porta dos Fundos lá, né? Tá todo mundo falando. Deixa eu surfar no hype. Eu devia ter falado no início do podcast que se alguém escuta é quando eles escutam os primeiros 5 minutos. Mas foda-se. Só falo pra você que me acompanha até o final, pra você que tem uma vida de merda pra me escutar. Porque, tu sabe, né? Se tu tá me escutando, tua vida provavelmente tá falling down, caindo pra baixo. Porque caindo pra cima fica difícil. Ah, cara. O especial do Porta dos Fundos do ano passado foi muito bom. De Natal foi muito engraçado. Foi do caralho e ninguém falou nada. Eu lembro, absolutamente ninguém reclamou. Absolutamente ninguém se manifestou, todo mundo cagou. Aí esse ano, por que botaram Jesus gay? Eles estão tratando como se... Puta que pariu. Blasfêmia! Estão transformando o nosso santo Jesus Cristo em um homossexual. Fazendo nosso Jesus. Mas eles não entendem que não estão fazendo nada com o Jesus. Não estão fazendo nada. Porque não sabem o que é humor. Tá dando barulho agora porque eu tô vindo deitar. Eu tô deitado agora com o microfone em cima de mim. Ai, ai. Isso cansa tudo. Tanto, cara. Tanto, tanto. O especial desse ano não é tão engraçado porque eles tentam fazer um negócio de super-herói. A partir da metade pro final aí perde um pouco da graça. Até a metade é bem legalzinho. E aí todo mundo... Eu jamais aceitarei fazer isso com o nosso Jesus Cristo. Como pode? Uma blasfêmia. Uma blasfêmia dessas. Eu entro no YouTube. Porta dos Fundos. Netflix está falindo por causa do Porta dos Fundos. Cara. Quão burro vocês são. A Netflix ela está em 187 países. Vocês acham que porque meia dúzia de crente cancelou a assinatura, que nem via nada na Netflix, eles vão falir? Vocês se sentem muito especial. Eu já falei isso no último podcast sobre se sentir ofendido com piada e com coisas. É vocês achando que vocês não merecem ser ofendido. Todo mundo merece um pouco. Que nem eu vi um... Tem no Twitter um cara, que ele é fotógrafo, que ele tirou umas fotos... incríveis, de boas. E aí ele tem ganhou muitos seguidores e a gente elogiando ele. Aí porque meia dúzia de gente criticou ele. Ah, eu não aguento mais essas críticas. Cara, é só não dar bola. As pessoas não aceitam. Não aceitam sofrer um pouco. Elas não aceitam que a vida é isso. A vida é pessoas zombando de coisas que você ama. E se você não quer ver, não, se você não quer que isso exista, é só você não ver. Porque se você não ver, não vai existir pra você. Mas você não pode impedir a outra pessoa de fazer um negócio, cara. Como é que pode? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, Jesus Cristo transformando ele em homossexual. E se ele for? E se tu chegar no céu e Jesus estiver chupando um pinto? Qual vai ser a sua reação se isso acontecer? E olhar no fundo dos seus olhos. É, amigo, lembra aquela vez que você censurou o Porta dos Fundos? Eu que fui, passei o roteiro pro Fábio Porchat. Forendel, desce pra lá. Desce, desce. Tu vai fazer o quê? Isso pode acontecer porque tudo é aleatório. E eu ia me divertir muito se fosse assim. Sabe, cara, vocês... Ah, isso me cansa tanto, porque...
Vocês não entendem o que é humor. Tanto a esquerda quanto a direita. Eu sei que falaram isso.
Foi exatamente isso que o Petri falou, mas ele tá certo. E eu penso a mesma coisa. Vou falar, tá copiando o podcast do Petri. Eu tô tentando fazer o meu e eu penso muito com ele. E tem coisas que batem e eu vou falar, tá? Cara, todo mundo acha que pode fazer piadas, só não pode fazer piada com o que eu acredito.
Se for esquerda, não pode fazer piada com gay, não pode fazer piada com... Não pode fazer piada com minorias. Se for a direita, não pode fazer piada com religião, não, cara.
Foda-se tudo.
Foda-se, foda-se. Todo mundo merece ser zoado. Todo mundo, ninguém é especial. Todo mundo merece ser zoado. E aí eles ficam...
Jesus Cristo providenciará. Jesus Cristo fará os pecadores pagarem pelo que fizeram.
Jesus Cristo foi pregado na cruz. Pregado.
E se ele for filho de Deus mesmo? Ele foi pregado na cruz e ele falou: perdoe-os, perdoe-os. Você perdoaria alguém que tivesse te pregado em uma cruz? Um pedaço de filho de Deus.
Parecendo um pastor pregando agora.
Mas você perdoaria alguém que foi pregado em uma... Alguém que te pregou em uma cruz? Não.
Jesus perdoou eles. Tu acha que ele vai dar bola? Tu acha que ele vai...
Fazendo
net do humor. Com falando que ele é gay. Ele deve sentar no final do ano. Ele deve ligar o controle. Puta, olha isso aqui. Porta dos Fundos. Caralho, vamos ver pra me divertir. Porque ele passou 2000 anos. 2000 anos no céu. Sem um programa de TV pra assistir. Tu sabe o quão ruim deve ser isso? 2000 anos não fazendo nada. Ou tu acha que Jesus faz alguma coisa no céu? Ele deve ficar lá sem fazer nada.
Aí quando criaram a TV, ele começou a assistir. Ele deve assistir todo. Ele deve ter zerado o Netflix já. Ele deve esperar o especial do Porta dos Fundos, ansioso pra consumir um pouco de humor. Olha lá, eles lembram de mim ainda. E é isso, cara. E é isso. Ah! E outra coisa, vocês ficam zombando. Todos falam, não vou permitir zombarem do meu Jesus. Não, cara, não é seu. Sabe qual é o problema? É que vocês veem isso e vocês pensam que é direcionado pra vocês, porque todo mundo se sente especial. Aí vocês pensam que eles se reuniram num escritório falando, aí vamos fazer um especial de Natal para o Cleiton, e vamos zombar do Jesus de Cleiton. É isso que vocês pensam, porque vocês pensam que é especial. É que nem eu falar, puta que pariu, fazer uma piada, sei lá, quem morreu atropelado é burro. É uma piada, mas todo mundo que teve alguém que morreu atropelado vai pensar, não é uma piada, mas é só um exemplo, vai pensar, tô falando isso da minha amiga, tô chamando ela de burra, por que tá fazendo isso? Não, cara, não tô falando de tu específico, tô falando do negócio ao todo. Tu que se sente especial, tu que leva pro pessoal, tu que acha que tu é importante. Não é assim. Simplesmente não é. E aí outra. Ai,
Mas tem que falar de Jesus, o especial de final de ano, de Natal. É especial de Natal! E o Natal é pra quê se não é pra comemorar o nascimento de Jesus que vocês roubaram dos pagões, que era pra comemorar Odin, e vocês roubaram pra vocês e fingiram que Jesus nasceu nessa data pra comemorar o Natal, que eu tô sabendo? Então, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Por que que eu tô... Eu não tô, tipo, eu quero convencer alguém que esse meu argumento, só tô me divertindo, sentindo raiva, tá? É isso, é isso. Tudo que eu falo aqui, eu não quero convencer ninguém, eu só tô me... Porque é impossível, é que nem falar com uma parede. Eu só falo, é, tá, tá certo, tá certo. É que o meu problema... Cara, vocês podem reclamar o quanto vocês quiserem, só não queiram tirar o negócio do ar. Porque, porra, meu... Quero vir fazer piada com Maomé. É claro que não, porque Maomé mata. Os cara não aceitam. Se cristão pregasse cada um que falasse da religião deles em vão, ninguém ia fazer piada. Mas a gente faz porque não fazem isso. Vocês estão certos, porque 2019, caramba. Como... Porra, meu. Piada, eu acho que eu tenho o direito de desrespeitar qualquer religião. E vocês têm o direito de me respeitar o quanto vocês quiserem. E se eu desrespeitar a tua religião, eu tô desrespeitando na minha casa, no meu canto. E se eu postar na internet, e tu vir, e tu reclamar, tu vem atrás. E tu tá reclamando porque tu quer. Só não olhar e fingir que não existe. Ah, cara. Eu me sinto mal com o vídeo de gente levando tiro na cabeça. E eles vão e gravam o cérebro da pessoa todo aberto. De perto, sabe? Pega o cérebro e levanta na câmera. E eu não vou procurar isso na internet. Eu fico longe. Então só fica longe das coisas que tu não gosta. E para de reclamar. Você é muito chato, cara. Como é que pode? Como é que pode? Ah, tô com uma dor nas costas agora. Puta que pariu. Nem sei, cara. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, não entra. E aí eles fazem... Estou com uma petição aqui contra a Porta dos Fundos. Ah, me enfia no cu essa petição, cara. Porra, meu. Sabe, daqui 50 anos, ninguém vai lembrar desse especial. Daqui 2 anos, alguém vai lembrar. Ah, por que que vocês querem defender Deus? Por que que vocês querem defender Jesus? Se eles existirem, vocês acham que eles precisam que o Jailson Pedreiro defenda eles? Acha mesmo que o cara que fez tudo perfeitamente, milimetricamente, pra gente sofrer com crueldade desse jeito, vai se importar se o Jailson vai precisar que o Jailson Pedreiro defenda ele? Claro que não. Ah, eu tô com uma dor.
Tá direito.
E aí os caras vão e falam:
Carlos, é a porta do inferno. Vão pro inferno. Porque falaram que Jesus é gay e os apóstolos bebiam. Ninguém falou isso, cara. É piada, é sketch de humor. Humor não é pra tratar a realidade, é pra fazer um escracho. Se eles fizeram piada com os apóstolos serem bêbados, é porque é um exagero. Os apóstolos não eram bêbados. Cara, vocês... Meu Deus, cara. Não, meu Deus, cara. Por quê? Por quê? Um artista com responsabilidade de Carlos Veras, ao criticar o pessoal do canal Porta dos Fundos, dá várias lições para essas figuras verdadeiramente abjetas. Pena que eles não terão inteligência para assimilar a nada. É como diz o próprio Veras, são idiotas. E demonstrando profunda indignação, o premiador os motivos de levar esses ditos humoristas a forjarem humor em prato de maldades, agressões, sem nenhuma graça. Humor é subjetivo. E não é agressão, cara. É. Ah, cara. Ai, isso me cansa. Isso me cansa. Vamos ver os comentários aqui. Ah, senhor, o filme é muito engraçado e agressivo é esse presidente. O evangelho dito atualmente como o mais antigo é o segundo Marcos, escrito antes de 70. Porra, foda-se.
Quem liberou a verba? Tem que ir atrás desses elementos que liberou. Alguém, Ancine, liberou o dinheiro? Quem é responsável? Todo mundo... Ah, eu nem sei o que falar. É que é um negócio tão absurdo. É um negócio tão ridículo. As pessoas se importarem. Quererem, é que elas querem bancar umas de advogadas de Jesus para quando elas chegarem no céu elas poderem falar... Ai, Jesus, lembra aquela vez que eu te defendi, hein? Lembra, lembra?
Se não fosse eu, hein? Nossa, eles iam continuar fazendo piada contigo, hein? Hein? Meu Deus... Oh, meu Deus do céu. O limite do humor e a revolução cultural. Puta. Tá chato já, né? Petição. Estão fazendo petição pra tirar o negócio do ar.
Por que que pessoas colocando o nome delas, elas acham que elas têm direito de apagar o negócio da história da humanidade? Quer dizer que se eu fazer uma petição agora, assassinar um mendigo de rua e 1 milhão de pessoas colocaram o nome dela lá, eu posso fazer isso? É do negócio, o limite não é dado pelo governo, e sim pela população que cansou do monopólio de mau caráter. E o Porta dos Fundos está se gabando que o especial de Natal deles está impulsionando o canal do Porta dos Fundos. Eles estão super livres. Não tomarás em vão o nome do Senhor e teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Êxodo. É sério que está isso na Bíblia? Sério que Deus, a gente não pode nem falar o nome dele em vão? Deus. Se tu estiver aí agora, me manda um raio. Me mata agora. Não mata, porque... Se ele fez a gente, ele abandonou a gente e foi fazer alguma outra coisa. Jogar um golfe, jogar um ping-pong e esqueceu. Porque olha isso aqui, olha esse resultado. Não dá pra entender.
Não dá.
O que existe por parte deles é uma seletiva na hora de piada, sátira. Respeito é bom e eu também gosto. O limite do humor dele se chama Islã. Na verdade, qualquer religião aceita que não seja o cristianismo. Não, eles só não querem ser mortos. E eles fazem... Porque... Vamos fazer uma comédia rasgando a bandeira arco-íris e ver como a grande mídia vai agir ao lado dessa turma de lacração e de idolatria. Cara, puta que pariu. Que gente chata. Chata. Como a gente vai resolver esse problema? Hein? Eu acho que pra resolver esse problema, Jesus, se ele desistir, tem que voltar gay. Tem que voltar gay. É isso. E fumando maconha. Aí resolve o problema. De toda essa gente aí vai quebrar. Vão quebrar. Vai dar um bug no cérebro dela, que elas não são capazes de pensar um pouco fora da caixinha, um pouco fora do que eles aprenderam com o pai desde criança, um pouco fora do medo, do instinto de morrer e ir pro inferno, de morrer e não existir, da dúvida do que existe após a morte, e aí eles vão quebrar. É isso. Jesus, se estiver me ouvindo, só volta e chupa um pintinho e fuma maconha e grava e posta. Só isso. E aí, pronto, deu. Todo mundo. Vai falar, porra, olha, eu falando especial dos Portos dos Fundos e Jesus voltou aí. E puta que pariu. E já tô sem ideia porque eu tô cansado. Só tô... Ai. Comecei a assistir, não consegui continuar. Passaram dos limites. O que devemos fazer é deixá-los no limbo. Não dando audiência. É isso, cara, não fala então. Olá, bom dia. Perfeito. Novamente suas colocações. Jamais devemos censurar e envolver o governo nisso. Liberdade de expressão é importantíssima. Se censurarmos, seremos mesmo que... Esse sim foi o melhor comentário que eu vi até agora. Ah, eu queria aqueles comentários de gente radical, não de gente que pensa um pouco. Porque não tem graça. A gente gosta de radicalismo aqui nesse canal. Ah, meu Deus do céu. É isso aí que tá acontecendo no mundo. É isso aí que tá acontecendo no mundo. Gastei 1 hora da minha vida falando bobagem. E botando minha vida fora. Sei lá, cara. Espero que alguém Ah, foda-se. Esse foi mais um podcast. Sempre acaba nessa vibe, né? Sempre acaba... sempre acaba assim. Com essa sensação de... tristeza. Que agora eu vou jogar PES. Depois de fazer o almoço. E eu vou ficar jogando um monte de hora. E uma hora vai bater um vazio no meu coração. E eu vou me sentir mal de novo. Porque eu estou tentando fugir. Estou tentando fugir de pensar. Quando é isso que eu quero jogando o jogo. Não pensar em coisas da vida. Ficar pensando na tática. Em como vencer. E não pensar em... no que é a vida. Como eu falei no último podcast. Eu acho que é isso então, né, cara? Acho que é isso. Obrigado a você que escutou. Até a próxima. E fui.